Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
9:08, 9:08. A Dilma está conosco nesta manhã. Bom dia, Dilma, tudo bem?
Bom dia, Bajo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui, Bajo.
Pois é, Dilma, nós recebemos aqui uma pergunta de uma mãe muito preocupada. Ela diz que ela tem 34 anos, o marido tem 36, eles têm um filho de 6 anos. E ela ficou apavorada porque o filho disse que quer morrer. Disse que o filho quer morrer. O filho falou para ela, né? E a gente faz a pergunta, Dilma, existe depressão infantil? É igual a depressão de adulto? Como agir? Como prevenir, quem sabe, essa situação, Dilma?
É uma situação preocupante. É, então, uma criança de 6 anos e ela tem um irmãozinho de 3. Então, você vê que é uma família aparentemente estruturada. Tem pai, tem mãe, né, uma família tradicional. Os dois, ela me falou que tem trabalho, né, as crianças vão para a escola. O que leva uma criança a querer morrer? Existe realmente depressão na infância? Então, veja, o que os autores... principalmente os autores que citam sobre suicídio, sobre depressão, mas nós vamos falar mais querer morrer e não se matar hoje, né? As crianças, o suicídio ou a depressão na criança é mais raro, mas ele acontece. Então nós temos relatos assim de crianças com 6 anos que ficaram em depressão profunda. Mas você lembra, Bajo, que eu sempre me refiro a depressão em crianças no berço.
No berço, já.
No berço. Mas para a criança ter depressão e ela está no berço, é quando a criança foi abandonada, por exemplo. Né? Ela tem uma depressão profunda, isso são as pesquisas que revelaram. As crianças entram em depressão, em marasmo e morrem. Né? O corpinho enche de feridas e tal. Por quê? Porque eles precisariam do toque, do vínculo com a mãe ou de um cuidador competente. Então existe sim a depressão, mas tem fatores que precipitam. Mas essa família não tem esses fatores. A mãe não me relata isso, né? Então existe depressão na infância e ela se acentua muito a partir da adolescência. Mas a concepção, assim, né, da criança de querer morrer, ela normalmente, até os 7, 8 anos, ela é mais inocente, ela até tem medo de morrer, ela não quer morrer. Depois que ela desperta, não, todos nós vamos morrer, a consciência da finitude aumenta e ela, aí, mas eu quero viver e não eu quero morrer. Então, quais seriam esses fatores que poderiam, né, precipitar esse desejo de morte? Porque dentro de nós, nós temos um desejo que é para a pulsão de vida. Que é uma pulsão que me leva para sempre buscar ascender na vida. Eu vou brincar com meus coleguinhas, eu vou andar de bicicleta, eu quero ir para a escola, eu sinto prazer, mamãe, de andar no parque com você e o papai, e assim vai. Isso seria essa propulsão de vida. Agora, algumas crianças dizem, eu não quero sair de bicicleta, eu não quero andar de bicicleta. Filho, vai andar no parque com o seu colega. Não quero. Então, existem crianças que são mais retraídas, mais isoladas, que choram por qualquer coisa, irritáveis. Bajo, eu conheço crianças que elas são tão irritadas e a mãe vai se aproximar e diz assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu quero sentir teu cheiro, meu filho. E ele diz assim, sai daqui, empurra, chuta, é depressão. Não é depressão, são sinais de depressão, que essa criança não está bem. Ela quer e deseja o carinho, mas ela também empurra o carinho, né? Mesmo sentindo aquela necessidade. Então, os pais precisam ficar atentos, né, a esses sinais, né? São crianças, normalmente, que elas se sentem rejeitadas. não amadas, elas dizem assim: você, mamãe, ama mais o meu irmão. Você não cuida mais de mim. Depois que o meu irmão nasceu, você não me ama mais. Compreende? Então, são crianças mais carentes, que têm esse sentimento de rejeição. Elas não, então, aceitam consolo nenhum. E têm uma tendência geral a regredir. Elas regridem no comportamento. Como que ela regride? Se o irmão está tomando uma mamadeira, ele também quer com 6 anos. Então, são crianças mais que se infantilizam mais. Que parece que elas tiveram buracos afetivos lá no berço, lá na infância. Agora, para ela sentir esse processo de depressão, é preciso também, Bajo, que tenha componentes hereditários. Componentes de pai ou de avós, né, que já tenham depressão profunda. Também um ambiente hostil, agressivo. Sabe, os pais às vezes agressivos, bravos com a criança, mais reprimem do que estimulam o desenvolvimento. Então a genética, o ambiente também influenciam. Outra coisa que influencia muito são as perdas. A perda dos pais, a perda ou a vida da criança que só tem o pai ou só tem a mãe. Ou o pai abandonou, foi embora. Então são situações de vida que vão precipitar uma doença, uma depressão. Então assim não cai do céu, né? Existem situações, existem sinais, existem heranças de toda uma genética, de todo um contexto socioeconômico, né? E de relações humanas.
Agora, por exemplo, nesse caso de uma... Aparentemente é incompreensível a intenção dessa criança, né?
Veja, ali começa a desenvolver a minha percepção de mundo. Ali começa, tem um ambiente aparentemente favorável, tem os pais também aparentemente equilibrados, trabalhando, tal, tal. Mas o que que... Nós temos uma... Lembra, Baixo, que a gente sempre fala de um processo de... idiosincrasia, que é o processo de individuação da pessoa. Como que essa criança está interpretando o mundo? Como que ela absorve o que acontece na família? Tem uma criança que me disse assim: olha, meus pais não sabem que eu sei que eles brigam todas as noites, mas eu colo meu ouvido na parede e eu sei tudo que eles gritam e falam. Então você vê, às vezes a criança está deprimida porque sabe de situações, né, que os pais nem sabem que ela sabe. Falei: mas por que você não fala para a mamãe, para o papai? Não, daí eles vão me bater. Né? Então eles, o medo, né, o isolamento, guardar as coisas para si, não expressar então o que sente. Tudo isso pode levar a um quadro temporário de depressão, como pode levar um quadro na adolescência já crônico. Pode ser, né? Então são esses sinais, esses que você precisa observar para você pedir ajuda.
E uma vez percebendo esses sinais, uma vez percebendo essas situações que indicam essa propensão, aí tem que tomar providências, Dilma.
O ideal é fazer uma avaliação para ver se realmente é um momento, é uma passagem difícil que essa criança está passando, ou que se está se instalando um quadro, né? Então, o que que a gente solicita? Que os pais observem essas crianças. Mas normalmente, o que que acontece, Bajo? Os pais observam, mas eles batem na criança, falam assim: ó, você não quer fazer isso, né? Vai brincar com teu irmão? Não vou, eu quero ficar aqui sozinho. Os pais pegam a cinta, né? Então não ser violento com os filhos, que o quadro só piora. É pôr no colo, é falar o que está acontecendo, né? Eu gostaria que você fosse revelasse o que você sente para a mãe, para o pai. E eles não revelam. Por exemplo, Bajo, uma criança chegou no consultório e ela falou assim para mim: meus pais não sabem, mas por que que eu estou chorando todo dia? Mas é porque o meu vizinho está abusando de mim. uma criança de 6 anos. Aí eu falei, mas o que que é um abuso para você? Aí ela me relatou toda
a situação.
A situação e as cenas que ela estava vivendo. Naquele momento eu coloquei os pais para a sessão e ela revelou para os pais. E a criança daí pôde se proteger. Esse fato precipitador do abuso pode levar a não querer viver. Porque se sente desprotegida. Que é um adulto, não é? Então, são N situações que nós poderíamos citar que podem precipitar. E muitas vezes os pais não ficam sabendo. Diz, mas por que que você não contou? Não, porque ele falou que se eu contasse, ele ia matar o pai e a mãe. Então, muitas crianças sofrem em silêncio. E elas se deprimem. Eu não estou dizendo que essa mãe, que essa criança tem todos esses fatores. Eu só quero abrir possibilidades para os pais cuidarem seus filhos, porque essa fase de vulnerabilidade, eles ficam à mercê das pessoas doentes.
Pois é, situação preocupante. E os pais devem observar muito, devem conversar com as crianças para ver se não tem esses sinais preocupantes, né, Dilma?
Sim. E procurar tratamento, claro, né?
Tá
psiquiátrico,
certo.
Inclusive.
Dilma, muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem.
Agora são 9h20. A Dilma retorna então conosco aqui na Onda Sul na próxima quinta-feira.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.